Os caras de São Paulo é foda.
Fábio é uma inspiração.
Vi o Marlon dançando Timo Tango de Paris. Aí o Siri Cascudo. Não, aqui é o Patrick. Tá.
Como a Nery, eu não tô com a nova.
Periferia tá perdida, ladrão.
Moleque com 10 anos tomou um tapa na cara no dia das crianças.
Pra mim, era melhor que eu já tivesse morrido.
É pena não ser burro.
Deus me livre, eu já lutei tanto na vida, tava ficando mais 50 anos pra frente.
Tem que trabalhar, de qualquer maneira.
Chega lá.
Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará.
Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez sim para trazer este podcast maravilhoso. E dessa vez eu, Patrick Stefanini, o host mais... que mais odeia da podosfera, né?
Mais odioso.
Apresento para vocês ele na minha frente, o homem mais compromissado desse lugar, Fábio Castilho.
É, agora surpreendeu realmente, tava esperando o Marlon aqui, mas e aí galera, como vão vocês? Tudo mentira isso que ele falou, todas as coisas.
É, você acha?
Ah, eu acho que sim.
Ah, não sei, não sei. Tá, ah, tudo bem, tudo bem. Eu vos apresento ele na minha frente também, Marlon Nascimento.
E aí, Patrick, e aí, Fábio, suave? Suave. Tamo aí, né, mano? Cara, pensei que a gente não ia voltar mais, mas...
Eu também, porra. Todo mundo pensou.
Deixa eu te falar, você é fluente em português?
Às vezes, não.
É, eu não sou fluente na segunda pessoa do plural. Eu tento sempre falar o vos, mas eu nunca sei se é, tá certo. Tipo, vos... Porque eu vou apresentar pra eles, mas tô falando na segunda pessoa. Apresentarei? Não.
Porra,
sei, apresentei.
Português é muito difícil, né, mano?
É difícil.
Nossa,
né?
É. Então acho que eu não sou fluente. Não.
É, tem um linguista que fala: tem duas línguas oficiais no Brasil, a coloquial e a formal, né?
Sim. A formal, acho que eu não sou fluente, não.
Acho que a gente deveria falar tupi, acho que seria bem mais fácil.
Diferente, né? Uma vez eu vi uma mulher, um cara falando que uma menina aprendeu francês. E ela aprendeu, estudando assim, em escola, formal, então ela aprendeu a conjugar os verbos assim, como se ela fosse abrir a porta e falar, vos abrirei a porta para passar. E ela aprendeu francês assim, e era estranhíssimo conversando com os nativos, porque ninguém fala assim, né, na vida real. Aí ela teve que reaprender francês. Fiquei, caralho, francês é uma língua de corno, né, de aprender, ainda você tem que
reaprender.
Nossa,
imagina. É, e tem um negócio hoje, pra quem tá aprendendo línguas, assim, chama fine-tuning, já ouviu falar disso?
Não.
Já, obviamente. Que é assim, tipo, às vezes a pessoa que já é avançada, já fala inglês avançado, e ela, por exemplo, fala, sei lá, qualquer frase em inglês, assim, que é fluente.
Uhum.
Só que ela não fala ainda como um nativo. O fine tuning é, assim, transformar a pessoa que é avançada pra ela falar de forma a um americano sequer ter dúvida se ela é americana ou não, entendeu? Tipo,
nossa,
fine tuning é pra você afinar o modo como você fala, tipo, do avançado para o nativo, tá ligado? Tipo,
entendi.
Eu pensando, qual a necessidade dessa porra, mano?
Cara, os caras vêm aqui, o amigo
mas
meu
falou isso.
Mas é um pouco dessa transformação... da americanização literal, assim, tipo, você conseguir fazer isso.
Eu tenho essa vontade, assim, de falar como um nativo.
É.
Mas é pelo desafio também, né?
Ah, sim, sim.
Mas você gostou da vinheta nova?
Adorei. Achei, várias referências aí, né?
Várias referências que ninguém conhece,
ninguém,
né?
Conhece. Eu só lembro só do Raul. Eu ouvi a voz do Raul.
Eu ouvi o Mano Brown também. Na entrevista que ele dá pro... Acho que é da Promatic?
Não, é na própria música.
Ah, é na própria música?
É na própria música que ele fala. Falando uma música, acho que é do Sobrevivendo do Inferno, que ele fala assim, eu fui lá na favela e aí
Tava conversando com os moleques, não sei o quê. Pode aí crer. Ele falou assim:
essa história é muito
louca. Ah, é dia das crianças, e aí você ganhou o presente? Eu falei, não, ganhei tapa na cara.
Pode crer.
Falou que você ganhou tapa na cara, foda. Aí ele fala assim, como que as pessoas crescem revoltadas, né?
Nossa, muito foda.
E...
que outras você que fez? Que outras referências tem?
Mano, tem alguns documentários antigos que eu assisti no YouTube, que tem tipo assim, São Paulo, 1976. Aí é uma reportagem na Sé. E, mano, aí pega um cara falando assim, ah, pra mim era melhor que eu já tivesse morrido. Do nada. Mano, era triste a vida.
É, nossa,
tem... aí tem uma que é uma reportagem que tava acontecendo uma greve dos boias frias. Que era das pessoas que plantavam, alguma coisa específica. E aí o repórter passava um tempo, a manhã inteira, com a mulher. Mano, e a mulher, assim, falava assim, pô, tipo, não tem por que tá vivo, tá ligado? Eu tô criando meus filhos aqui e é isso. Aí ele fala assim, mas como assim você tem 50 anos? Aí você vai viver até os 70. Ela, Deus me livre.
É o Brasilzão.
Pesado essa vinheta nova.
Aí então. tem outra que ela fala assim, um documentário também de São Paulo, que fala assim, tem que trabalhar, não tem jeito, tem que trabalhar de qualquer jeito que dá.
Que louco.
Muito bom, mas eu acho que nunca vai superar a vinheta antiga, velho.
É, dificilmente, mano.
Porque a vinheta antiga, ela tinha uma magia que ela aconteceu naturalmente. Eu nunca contei, né?
Não.
Como eu fiz.
Não, acho que não, aqui não... Nem não, eu, acho.
Ninguém,
eu
nunca acho contei que... pra ninguém. Porque ninguém se importa. Né? Mas eu fiz, eu queria já fazer uma vinheta. E aí eu queria que ela tivesse os nossos nomes.
Sim.
Só que a do Marlon era a primeira que eu sabia. Que essa música eu cantava pra ele na faculdade. Era uma época que eu tava um pouco fixado nas coisas. Então eu ficava cantando o dia inteiro ela. Viu, Marlon dançando.
E eu aí, nunca ouvi essa música, preciso ouvir.
É muito bom, chama Super Heróis, do Raul Seixas. E aí... essa eu já sabia, e as outras eu falei assim, eu vou esperar eu ouvindo podcast, ouvindo música, assistindo série, os nomes viram até mim, o do Fábio e o Patrick. E aí do Patrick eu fiquei pensando um tempo, outros lugares tem o Patrick, aí eu lembrei do Bob Esponja, né? E aí eu lembrei, velho, de uma piada que o Patrick, ele vai trabalhar no Siri Cascudo, e eu, tudo que o Bob Esponja dá pra ele fazer, ele não consegue. Então, vai varrer esse chão, é a coisa mais simples. Aí ele pega a vassoura ao contrário e fica puto, tá ligado? Aí tem uma que ele vai atender o telefone, fica no caixa tem telefone, você não vai errar isso. Aí ele chega lá, e aí as pessoas ligam pro Siri Cascudo e falam, ah, é o Siri Cascudo? Ele, não, aqui é o Patrick.
Ele fica puto.
Aí, né? Aí o Siri Cascudo, não, aqui é o Patrick. Na terceira, aí o Siri Cascudo, não, aqui é o Patrick!
Nossa,
eu perfeito. Chorei de rir. E a sua foi meses depois, quando demorou muitos meses essa vinheta.
Nossa,
que
mano.
Foi quando eu tava ouvindo Mamilos, na época que era bom. E aí o Olga vai indicar um livro, e o autor do livro chama Fábio. E aí ele fala, ah, não, porque o Fábio, fala, pode ser essa. Aí ele vem e fala assim, não, porque o Fábio é uma inspiração pra mim. Eu falo, nossa, é essa, com certeza.
Que da hora.
E aí a música era uma música que eu ouvia muito antigamente, uns 10 anos atrás, e virou meme de falar, os caras de São Paulo é foda, né? Que foi quando, eu acho que o Oreia veio pra São Paulo, e ele veio e visitou o Belete, fez uma collab do funk proibidão dos anos 2000. E aí foi muito bom, porque esse o que ele falou no começo da música viralizou, assim. Falou, os caras de São Paulo é foda. E o toque dessa música é muito bom. Então, a vinheta, ela tem um início que a música faz um... Começa lá, tipo, no alto e termina lá embaixo. Que é quando ele bate o telefone, tá ligado?
Ficou perfeito.
Então, e foi sem querer, total. Eu só organizei, assim. Eu falei, ah, isso daqui, começo...
Tipo, tanto é que você não foi uma pesquisa que você fez numa semana. Você fez um negócio, porra...
Arte.
Essa daqui foi em algumas horas, assim.
Isso é artístico.
Isso é foda, foda mesmo.
Enfim.
E dificilmente a gente vai superar, realmente. Tem as pessoas que já conhecem mesmo.
É, não, e tem todo um negócio, eu já ouvi ela mil vezes, tá ligado? Ela é muito melhor no passado. Sim. Mas quando a gente trocar essa vinheta pela próxima... Aí ela não. Aí a gente vai falar, puta, antiga, era muito melhor que falei que queria morrer. Eu tinha colocado umas coisas mais pesadas, assim, mas.
Melhor não. Ia ficar muito autoral, né?
Não pode morrer, galera. A gente tem que falar algumas coisas aqui hoje, né?
Tem.
É coisa séria, é coisa pesada. Então você se prepara aí, você que gosta de um clima tenso. Não vai ter nada disso, eu estou fazendo suspense. Ai, ai. Eu, particularmente, como gosto muito de assistir vlogs de estrangeiros, até em outras línguas, com aquelas legendas automáticas, eu acho muito admirável como as outras sociedades se organizam e como isso afeta especificamente a cabeça dos indivíduos, né?
Uhum.
Por exemplo, estava assistindo um vlog de uma mulher chinesa que ela foi visitar o avô no cemitério, né? Depois que ele morreu. E lá os cemitérios são muito distantes das casas, da área residencial, que é para manter uma fronteira bem definida com a morte, tá ligado? Uhum. Com o mundo dos espíritos, porque eles têm isso muito forte.
Sim.
E aí eles vão lá visitar, só que eles não vão lá igual a gente. Falar, só ficar olhando pra lápide. Eles vão lá, mano, conversa, oferece coisa, joga cachaça, tá ligado? A cachaça deles, né? Coloca flor, ajoelha e conversa com o morto, tá ligado?
Sim, sim.
Tipo, totalmente diferente do nosso, né, velho? Então, tipo assim, a gente mal quer lembrar das pessoas que morreram, né? E porque a gente, eu acho que entende que a fronteira com o mundo espiritual, ela é muito fina, né? A gente não faz essa distinção tão forte, né? Então, tipo, como que uma cultura, ela pode moldar de forma tão abrupta como você vai se relacionar com o mundo inteiro, né? Então, às vezes, coisas que a gente faz aqui que possam ser normais e certas pra gente, em outros lugares do mundo, elas são completamente diferentes, né? Desde a alimentação, ou desde tomar banho, até a forma como você se relaciona com a morte.
Sim.
Não é mesmo, Fábio?
É, você tá falando isso, eu assisti recentemente um filme que, nossa, já vou pedir desculpa antecipadamente pela minha voz aí a todos os
ouvintes. Tá mais sexy, cigarro e cerveja dá nisso, né, caralho?
É, eu tô acordando muito cedo de final de semana pra ficar na piscina, e lá bate muito vento, que é no 25º andar que fica a piscina.
Entendi.
E a cerveja geralmente tá muito gelada.
Tem que ir de blusa na piscina. É.
Então é foda essa vida que, tipo, toma cerveja às 9 horas da manhã, é difícil mesmo, não tem como, né?
Hoje eu vi uma pessoa às 8 da manhã.
E o foda é que a piscina dele é no centro, né? No centro só tem sol mesmo, na piscina é ao meio-dia, porque tem tanto prédio ao redor, só tem sombra.
E, cara,
né?
A sensação que eu tenho é de, por ser lá em cima...
Ah, e é no terraço mesmo.
É no terraço, a piscina fica no terraço. Então, Playboy, tipo, é uma puta visão da hora, só que ao mesmo tempo...
É pra cá de periférico.
Desculpa, galera. A gente vai acendendo normal, né? Você
vai... Desculpa, galera, eu hackeei o capitalismo.
Eu comprei o curso do Nando Moura, mestre do capitalismo, lá em 2012, e agora vocês estão vendo o fruto disso, porra.
O pior é que tem gente que realmente acredita, conseguiu transpor a classe porque tá ganhando 10 mil reais, né?
Nossa, quem me dera ganhar 10 mil reais,
ganha só 9,8.
Acho que aí sim eu vou transpor. Mas, eu acho que é muito mais calor quando é no terraço. Tipo, o sol tá mais perto, sei lá qual que é a fita, mas parece que o sol tá pelando lá, mano.
É porque tem muito concreto ao seu redor, tá ligado?
Nada abafa, né, a coisa. Mas não é mais quente, queima mais, parece que o sol queima mais, essa sensação que eu tenho. Às vezes o sol das 9 horas já fica todo vermelho.
Eu vou te explicar umas paradas de física, assim. É bem importante.
Bem importante
pra entender o mundo.
Mas enfim, eu assisti um filme recentemente de um... que é japonês, assim, uma cultura japonesa e tal. E eu achei curioso, eu não nem falei disso com ninguém, mas na casa dos japoneses tem de vez em quando um altar que o vô fica lá, né? Tipo, o vô no vaso.
Sim. E eles não enterram, né? Eles não enterram, eles queimam.
Queimam, eles queimam. Até porque acho que não tem nem espaço pra ficar enterrando também no Japão, né?
É contra a lei também, eu acho.
É contra a lei?
É, na China eu acho que eu vi que é contra a lei.
Então, aí...
Eu só acho, eles... sem comum total, desculpa.
Tá lá o vaso do vô, e aí quando tem uma comemoração, ou tipo aniversário do vô, eles fazem um bolo, cortam lá com o vô.
Sim.
Tipo, ou seja, é uma vida ainda presente, tá ligado?
Sim, eu vi isso exatamente ontem.
Caraca,
só que era China. E então... era um puta jantar, assim, tipo um peixão. Falar, ah, esse peixão aqui é pro nosso vô.
Então, isso é muito louco. Mas é um modo como a gente se relaciona diferente aqui no Brasil, por exemplo, né? Essa semana morreu uma tia minha. Uma tia que não é, assim, atualmente não era tão próxima, mas era muito querida, né? Pela família toda. Fui criado junto dela e tudo mais. E ela era testemunha de Jeová. Então eu fui... O velório dela foi dentro de um salão do reino, que é o lugar onde os testemunhos de Jeová se reúnem, né? E eu nunca tinha ido. A minha tia, ela, o tempo inteiro, a vida inteira, ela ficava... vamos no salão do reino, lá é um lugar maravilhoso pra você conhecer Jesus, conhecer a Bíblia. E você vai precisar ir e tal... Tentava chamar todo mundo e ninguém ia. Nunca ninguém foi. Tipo, ela era a única pessoa. Ela e a minha prima Thalita, eram as únicas pessoas que iam no Salão do Reino e elas eram muito testemunhas de Jeová mesmo. Tal. E aí, quando eu cheguei lá, o meu tio, que era irmão da minha tia que tinha morrido, tava lá mal, chorando, meio cara de triste, assim. Aí a primeira coisa que ele me falou, quando eu cheguei, ele falou assim, finalmente a sua tia conseguiu trazer a família inteira pro Salão do Reino.
Depois que morreu. Pelo menos, ela teve que morrer pra isso.
Eu achei isso muito louco, porque, tipo, ao mesmo tempo deu vida a ela, né? Como se ela tivesse finalmente conseguido realizar uma coisa que ela quis o tempo inteiro, assim. Só que morta. Aí. Tipo, foda, né? E é isso, assim, um pouco do modo como a gente se relaciona com quem foi ou não, né? A família não se reúne nunca mais. A gente se reúne só em datas comemorativas, aniversários de pessoas que estão fazendo mais de 70 e pessoas que morreram. Vocês estão...
É, são as datas famílias bem normalmente têm essa fase, né? É. Só vai pra casamento, enterro.
Isso, exato. Quando nasce alguém.
Festa de 15 anos.
Quando morre alguém.
Isso.
E quando alguém tá próximo de morrer, que tá fazendo 70 e poucos anos. Então vamos
a
lá.
A sua família morre aos 70?
Não, não. É um pouco. Ah, é tipo isso. Assim, da fase dos meus tios, que meu pai foi o primeiro, inclusive.
Uhum.
Meu pai tinha 65, bem mais jovem.
Ah, tá.
A minha tia também, tipo, mas eles tinham, o meu pai e minha tia, esses dois que morreram até agora, eles portaram toda a doença da família, tipo assim, eles passaram pela fila da doença 12 vezes.
A genética, enquanto... né, eles falam, pô, a gente vai pegar todas as doenças genéticas. Entendi. Possíveis que
isso,
a família poderia...
eles tiveram todas e dos outros estão vivendo bem pra caramba, mesmo tendo infarto, derrame, estão lá bebendo, jogando bola e normal, assim.
Então, mano, um bom derby.
Aquele derby azul anil, né? Enfim, tô falando isso. Tô falando isso porque é, o modo como a gente falou da morte, é o modo como a gente lida, né? É curioso, né? Enfim. Mas não tem nada a ver com o que a gente falou. Além dessa questão da cultura, né?
É, eu só queria ver como vocês iam conectar isso.
Amarrado.
Não, é
porque então vamos dar um... muito esperançoso.
Então vou dar um ponto.
Os caras vão fazer uma manobra cheia.
Se fosse um...
Não, não.
Se fosse um texto, esse seria o ponto final. Pulsa para o próximo
capítulo, né?
Não, mas tem a ver. O agulho de possuir... Como
não,
a gente possui os bagulhos.
Tem a ver, dá pra fazer.
Não, eu faço, posso
pode,
tentar.
Pode,
lógico, você é o cara,
eu acho,
você
eu
é o
acho
cara
que isso,
mais estuda.
Isso me
esse podcast é uma folha branca.
Na relação, por exemplo, esses dias eu descobri num livro que eu tô lendo, maravilhoso, chama Descolonizando Afetos. Acho que é Experimentações sobre Outras Formas de Amar. E chama da Geni Nunes. Não sei se vocês estão ouvindo aí, segue a Geni Nunes, acho que no Instagram é Geni Papos. Mas se eu colocar a Geni Nunes, aparece. Ela é maravilhosa. Ela discute sobre relacionamentos. E esse livro é dela. E ela falou uma coisa sobre os povos indígenas, assim, que ela é uma mulher indígena, inclusive. Ela é psicóloga e é uma mulher indígena, muito foda. E ela falou assim, que os indígenas, eles não têm uma palavra para poder falar que eles possuem algo, mas que eles estão na presença de algo.
Uhum.
Entende? Na linguagem, a gente estava falando no começo, né, sobre a linguagem e tal. Na linguagem deles não existe isso, porque para eles não possuem. Tipo assim, eu não estou no meu quintal, por exemplo. Eu estou na presença do meu quintal.
Uhum.
Eu estou na presença do quintal, tá ligado? Tipo assim, não é a minha esposa.
Estou na presença.
Estou na presença da mulher
esposa.
Que me acompanha, da esposa, tá ligado? E isso é foda, porque parece uma mera configuração de linguagem, mas determina muito a forma que a gente relaciona, né? Tá ligado? E a gente olha, por exemplo, aí eu acho que a gente é uma sociedade completamente possessiva, tá ligado? De achar que a gente possui as coisas mesmo, né? Nesse próprio livro, a Geni Nunes traz um dado, assim, que eu achei maravilhoso pra ela falar assim, a gente acha que o que mata as mulheres é o machismo, mas não é. É a possessão monogâmica,
uhum.
Tá ligado? Porque a maioria das mulheres que sofrem feminicídio, eu acho que quase 90% foram pelo seu companheiro. Muitas vezes quando o cara queria terminar a relação.
Sim.
Entende? Então ela traz dela assim, olha... No fundo, o que a gente tem que combater é essa estrutura monogâmica. E ela falando de não monogamia, não sei se as pessoas aí... Igualmente você fala, as pessoas, é suruba, é... E não é, tá ligado?
Não tem nada a ver.
Porque pode ter uma relação que seja não monogâmica, só que existe exclusividade sexual e afetiva, tá ligado? Na verdade, o que ela tá tentando falar é sobre desconstruir essa estrutura de posse sobre o outro.
Então, sabe? Existe uma relação não monogâmica, mas aí você não transa com ninguém dali.
É, só com uma pessoa.
Mas aí o... O que você faz com
a questão? A questão é assim, acho que várias coisas pode se fazer. Uma, Não existe uma centralização da outra pessoa na sua vida. Tipo, a outra pessoa não é responsável por te fazer feliz.
Tá.
Você é saudável que você saia com seus amigos. Coisas que a gente sabe que é difícil acontecer, por exemplo. Normalmente, no amor romântico, mano, quando você tá com a pessoa, você tem que sair com aquela pessoa. É. Tudo que você faz, tá ligado? Tipo assim, isso é uma relação de posse também, tá ligado?
Eu sempre percebi isso nas outras pessoas que me abandonam. Porque elas casam, namoram.
Mas isso
e aí...
acontece com os amigos? Se você tem um amigo seu que é maravilhoso, vocês fazem coisas legais, aí ele começa a namorar, foda-se.
Mas
o Fábio,
comigo,
tipo, Fábio
comigo
é coisa
nunca
que...
aconteceu, tá ligado? Assim. Nunca aconteceu comigo. Ah, namorar, esquecer.
E isso é foda, né?
Porque eu não namorei, né?
Pode crer, porra. Mas isso... que eu caí nessa agora.
Mas isso é muito louco, né? Tipo, e é isso, e tipo, ela tenta questionar sobre as estruturas. Ela fala uma coisa que eu achei muito provocante, assim, tá ligado? Que assim, já imaginou o que seria das relações se a gente dedicasse pra ela tanto o esforço que a gente dedica para nossas relações românticas? E como a gente dedica esforço para as relações românticas e a gente espera que todo o nosso bem-estar vem dali. Mano, que coisa no mundo pode estar no nosso bem-estar?
Nossa,
tá ligado? Isso imprime uma relação de posse mesmo, né, mano? Tá ligado? Tipo assim, meio como se você possuísse a outra pessoa. E você possui a expectativa que ela te dê, mano. Tudo, tudo de bom. E não, nada, né? Se você fosse alimentar só de arroz, tá ligado? Qual é a possibilidade de você conseguir se sustentar buscando seu bem-estar nutritivo só de uma fonte?
Pode crer.
Sabe? E eu acho que é aí um pouco isso, né? Tipo, em outras culturas... Por exemplo, a gente... Casamento, mano. Casamento é um contrato de posse. Tá ligado? Pra você desfazer um casamento é um trabalhão do caralho. Uhum. A Jenny fala que nas aldeias indígenas algumas que ela pesquisou, principalmente assim, se você falasse assim, não quero mais ficar com o Fábio. O pessoal fala, firmeza, acabou, é isso. Segue seu caminho.
Tchau.
Tá ligado? Porque, uhum. Uma, porque eles não têm bens.
E ninguém é por si nada.
Tá ligado? Não precisa dividir porra de bem, porque eles não têm.
E ninguém é de ninguém.
Ninguém é de ninguém, tá ligado? Não, isso é muito foda. É. Isso me lembra, só pra me terminar minha fala. Um podcast que eu gosto muito, eu ouvido muito Parada
tá
Não Minhas Coisas.
Pode
Parada Não Minhas Coisas. Ela fala que ela também, tipo, era um pouco possessiva, né? E ela falou que o primeiro psicólogo dela um dia disse assim pra ela: eu sou casado há 45 anos. Você sabe qual é a certeza que eu vou chegar em casa agora e minha esposa vai estar lá? Nenhuma. Todo dia ela escolhe estar comigo. Tá ligado? E é um pouco isso. A gente tem essa sensação, tipo, a gente construiu uma estrutura, mano. Tá ligado? Casamento, contrato e os afetos, né? Tipo, acho que é da hora até o título do livro que é Descolonizando Afetos. Pra poder, mano, falar assim, eu possuo as coisas e as pessoas. Quando no fundo a gente não possui porra nenhuma, tá ligado?
É, exatamente.
A gente está na presença das coisas.
Nossa, sabe? Foda
demais. E isso cria uma rede de afetos muito maluca, tá ligado? Porque, mano, a gente realmente acha, porra, possui esse copo, que essa porra quebra.
Uhum.
Tá ligado?
E eu acho que até uma possibilidade de se enxergar quando você entende que o exterior não é você, né? Você não é o fone que você comprou, o notebook que você tem, você não é a casa que você possui, né? Então, quando você consegue definir uma fronteira de que as coisas não são você, aí você tem mais espaço para poder olhar o que de fato é você, né? Uhum. Quando você se define pelo cargo do trabalho que você tem, ou quando você se define pela empresa que você trabalha.
Que é o que a gente faz, infelizmente, né? As pessoas só perguntam, quem é você? Primeira coisa que você vai falar, eu sou psicólogo.
Esse caralho, eu vi, né? Alguma coisa na internet também, perguntam se Platão voltasse para hoje, né? Surge esse Platão que, pum, primeira coisa que ele ia estranhar é a identidade, a falta de identidade das pessoas. Porque as pessoas vão se apresentar, o que que você é? Ah, eu sou engenheiro. Aí ele ia perguntar, tá, e depois se você, de repente, mudar de profissão, você não é mais nada? Aí ia, não, mas eu sou engenheiro, moro em tal lugar, tá. Se você se mudar desse lugar, você não é mais nada.
Sim.
Então a gente faz a nossa identidade em cima de coisas que a gente possui, definitivamente.
E inclusive, é engraçado que com a liquidez que a gente vive hoje... A sua profissão, ela pode mudar a qualquer momento, né?
Você... Pode deixar de existir, inclusive.
Pode deixar de existir, você pode ter...
A tendência é que deixe.
Você pode ter estudado 4, 5 anos pra fazer uma parada, você entra numa empresa e tem uma oportunidade, você vai se engambelando pra fazer outras coisas, tá ligado? Sim. Então, tipo, cria-se uma ruína e uma crise, né? Do que você é. Tipo, às vezes você pode até ficar frustrado, né? Pô... Tô ganhando dinheiro aqui, mas eu estudei tanto pra aquela parada ali, sim, não é aquilo que eu vou fazer, tá ligado?
Pode crer. Eu fico pensando assim, pessoa que tá às vezes perde o emprego, ou, tipo, sai do emprego, que quer sair, porque não tá feliz ali, sai. Duas semanas depois, desempregado, fala, meu Deus do céu. O que eu vou fazer da vida?
O que eu faço com esse tempo livre?
Não, nem, às vezes nem é uma preocupação tão financeira.
Ou o contrário, pra mim, uma vez que eu saí de um emprego, que era um subemprego, e tipo assim, eu tava no flow do emprego, né? Então, tipo, tava, porra, tamo aí, não sei o que, me demitiram. Eu falei, caralho, que da hora, me demitiram, me bateu um desespero. Mas, mano, passou dois meses, eu falei, caralho, era por isso que eu tava tão doente. Olha como que a vida que é boa, né?
Nossa, pra caralho, mano, pra caralho. Eu acho que tem um... E essa isso que você falou da linguagem refletir também o quanto que a gente usa nos elementos da nossa cultura e na linguagem também, coisas que falam que a gente possui tudo, né? Possui as coisas, possui... É lógico, a gente sabe exatamente de onde vem essa coisa de possuir as coisas, né, galera? Vamos ter que falar aqui de novo do tal do capitalismo, né? Mas acho que antes disso ainda
o
tem...
O pronome, né? Tipo, a gente, o pronome possessivo, mano. Olha o nome do bagulho que possessivo. Define... Possessivo.
Que é meu, né?
É tipo meu. Assim, uhum, é. Meu.
Então, no livro Despossuídos, da Le Guin, que acho que foi um pouco a raiz da inquietação que trouxe a gente aqui pra conversar sobre isso, tem muita coisa no livro que, pra mim, é assim... a gente consegue... A gente não faz uma leitura... do zero, a gente não faz uma leitura no limbo ou no vazio, a gente faz uma leitura numa dada cultura, num dado momento. Então, quando a gente olha uma leitura de ficção científica de um planeta cujo não existe a concepção de possuir as coisas, então as pessoas lá são despossuídas, são chamadas despossuídas porque não possuem nada, compartilham tudo, inclusive mãe, pai, ninguém possui nada, ninguém é dono de ninguém e tal, desse mesmo jeito que em algumas culturas aqui no nosso planeta também tem, mas nesse lugar imaginado, quando a gente olha para isso, é impossível a gente não colocar por detrás disso que a gente está lendo a lente da nossa realidade, né? Tipo, a gente vai começar a ler esse ambiente, essa cultura, esse lugar e fazer questionamentos de tipo, como é que eu possuo as minhas relações, nossa, e as minhas coisas?
Exatamente.
Tipo, assim, não tem como você ler. Eu acho que assim, a pessoa que leu Despossuídos da Le Guin não fez esses questionamentos, não leu o livro Despossuídos, porque tipo, pra mim eu
tenho leu errado, título, lê de né? novo, porra.
Sabe quando você não entende o título do livro?
Exato, é isso.
Só isso, né? Esse livro é o que você pode julgar pela capa,
pô,
né?
Pô, tem vários livros que eu leio, por que que tem esse título, hein? Aí uma pessoa fala, ai, eu sou um burro.
Então...
Mas o que mais me chama atenção é em relação aos hábitos, velho. Porque a gente é cegado pelo tecido da nossa cultura, né?
Totalmente.
Então, tipo assim, é essa cultura que vai mostrar pra gente que, pô... Você comer fazendo essas coisas é o jeito certo, né? Mas, sei lá, um asiático comer com um talher, fazendo barulho no prato, num restaurante, é assustador.
Cara, eu tive essa experiência recentemente.
E aí, uma das coisas que me chama muita atenção da nossa cultura e que a gente tem muito orgulho, né? Que brasileiro é o povo mais limpo do mundo, a gente toma banho todo dia, porque a gente é foda. E aí, recentemente, eu fui num como que eu posso dizer? Um evento antropológico ancestral, que é uma reunião de diversas pessoas para conversar, né? Hoje a gente fala mais uma festa. Que faz um dia sacado que era
isso. Eu pensei que ele tinha ido numa consagração de ayahuasca.
Eu pensei. Eu pensei que ele tinha ido, tipo, numa cerimônia.
Tá que ritual de o Santo Patrick Daime, consagrou? Né?
Caralho, eu consagrou.
Não, era só uma
e
festa.
E não ficou abriu esquizofrênico?
Abriu o terceiro nossa, olho.
Eu não posso, velho. A galera que toma aí, olha, vocês são corajosos.
Toma cuidado. Eu não tomo essa porra nem fudendo.
Esses dias eu vi um relato de uma menina falando assim, ah, eu tenho depressão, aí eu fui numa reunião do Santo Daime, eu tomei a ayahuasca. Tive um surto psicótico. Eu falei, caralho, não, olha aí, olha aí. Surto psicótico não é legal, pessoal. Mas aí a gente desembocou nesse assunto, né? Sobre, não, porque desodorante e não sei o que. Eu falei, mano, você tem noção que desodorante é uma parada que tá indo contra a natureza do seu corpo, velho? Que, tipo, você tá tapando todos os poros pra você transpirar. E respirar, o seu corpo respira também, né? Ele falou, não, mas eu uso desodorante todo dia e eu odeio quem não usa desodorante. Eu falei, velho, tem gente no mundo, o mundo é muito grande, né? Já são 8 bilhões, que nem sabe que existe desodorante. Eu já vi uma chinesa falar isso. Falar, ah, eu só sabia que existia quando eu vim aqui pro Brasil. Tá ligado? Nossa, usa antitranspirante, assim, desodorante. E aí a gente entrou no papo do banho. E aí falou, não, porque você sabe como que é o banho do peruano? Você sabe como que é o banho do russo? Falou, olha, velho, eu só tenho uma coisa pra falar pra essas pessoas, velho, que consagram um banho. Primeiro, que 70% do tempo que você passa no banho, você tá relaxando, né?
É, exatamente.
No banho quente. E segundo, velho, você só tem a necessidade de tomar banho todo dia por causa que o fedor da sua alma transparece a podridão que tem dentro de você.
Tá? Tentando lavar a alma.
É, né? Velho, é, porra. Exato. Aí tem que tomar banho e ficar... E outra, aí a pessoa fala assim, ai, acordei, tomei um banho. Ai, fui no banco, tomei um banho. Eu tomo 3 banhos por dia. A gente, meu amigo, pleno 2024, o ano do aquecimento global.
Enfim, eu tenho uma coisa que eu tenho um certo orgulho de falar quando alguém pergunta assim.
Você não toma banho.
Não. Eu não sou, cara. Eu não transpiro tanto. Então, tipo, pode estar o calor da porra, tô de camiseta, ai, todo mundo tá suando, passando mal, e eu tô de boa.
Importante.
De repente, isso é. É um déficit do meu corpo, tá ligado? Antinatural de eu não suar, simplesmente não suar. Por conta da quantidade de antitranspirante que a gente já consumiu, né? Mas enfim.
Já tampou os poros.
Já é. Exato, já não serve mais pra nada.
É, mas é bom que você transpira, dá uma refrescada, sabia?
Essa é a função da transpiração, né?
É uma função evolutiva, né?
É, não sei se o pessoal tá sabendo.
É, que é bom transpirar, né? Mas enfim, E aí, lendo o livro...
Livro. Pessoal, vamos voltar pro livro aqui, desculpa.
Tenho feito muito isso, tenho lembrado da linha de raciocínio antes.
Que da hora.
A linha de raciocínio me se perdia completamente, não sabia mais onde eu tava. Agora eu tô conseguindo fazer isso, até nas minhas conversas, pessoal.
Parou com a maconha, né?
Então, eu tava lendo o livro e, enquanto lia, fazia algumas pausas assim... sobre a natureza da nossa relação possuída das coisas, né? E aí aconteceu no trabalho uma coisa muito interessante, assim. O mês de janeiro foi o mês em que a gente teve que se reunir muito para conseguir dar conta das coisas, tá ligado? E aí, a princípio, a primeira coisa que veio na cabeça é assim, putz, tô fazendo trabalho dos outros, tá ligado? Tô fazendo trabalho que não é meu, é um trabalho que eu tô tendo que ajudar uma pessoa a fazer para, tipo... A área não deixar de fazer coisas elementares, assim, tipo, tô fazendo pela minha área e tal, mas ainda vem aquele sentimento de tô deixando de fazer o que eu tinha que entregar pra ajudar o outro, porque o outro tá enrolado, porque deixou acumular, ou por qualquer outra questão. Quando a gente começa a outra coisa que ajudou, no mês de janeiro, eu fui muito mais presencial pra empresa também, tipo, 3 vezes da semana, encontrava as pessoas da minha área pra gente poder trabalhar junto e tal. E nessa conexão com as pessoas, eu conseguia ver conflitos, eu conseguia ver coisas que eu não via antes. Então, eu comecei a ver conflitos e ver a raiz daquele conflito. Não só o conflito, mas começar a pensar assim, por que que essa pessoa tá conflitando nesse nível? Por que que a gente tá com esse problema no processo? E ver que, na verdade, muitas vezes estava relacionado a coisas pessoais que as pessoas estavam vivendo. Não era do trabalho, não era do processo. Era... aquele momento daquela pessoa não estava conseguindo ou produzir, ou conseguir colaborar, ou conseguir fazer junto, tá ligado?
Você podia fazer isso aqui, né?
Poderia.
Você acha?
Não, mas olha só, eu aprendi isso em janeiro, calma lá.
Quem sabe até março ele esqueceu completamente.
Mas enfim, e aí eu comecei a perceber essas nuances assim, e comecei a ficar muito animado e, posso dizer... motivado, engajado, empolgado, em fazer, né? Empolgado em fazer aquela coisa acontecer, a colaboração entre as pessoas acontecer. Então aí eu falei...
É só no trabalho, quem diria,
no
né?
No trabalho, que coisa. E aí eu comecei a ficar tipo, pô, o dia que eu tinha que ir pra lá, era cansativo, eu trabalho em Barueri. Tipo, é longe, né? Tipo, é ruim, transporte, 3 vezes na semana, presencial. Tipo, não é uma coisa que a gente tá mais acostumado tanto, assim, trânsito. Eu pelo menos. E aí eu tinha que ir, o Patrick teve até um tremelique aqui pensando no presencial. Trabalho, puta, caralho.
Só um arrepio.
A Bianca fala que quando a gente tem esse arrepio, é um espírito que fez assim no nosso corpo.
No cu?
No cu. Ela, pra quem não tá vendo, que tá ouvindo o podcast,
uma linguada.
Uma linguadinha com a ponta da língua no cu. O espírito faz isso e você fica, ah, caraca.
Realmente.
Faz Vocês sentido, nunca mais vão esquecer disso.
Faz
mano.
Sentido, faz sentido.
Tá um calor da porra. É... E aí, eu comecei a ficar empolgado pra caralho com a possibilidade de ir lá e fazer aquela coisa acontecer, dividir o trabalho entre as pessoas e, tipo, engajar as pessoas a cooperar. E, tipo, não. E falando pras pessoas, ó, esse trabalho não é seu, ô, meu. É nosso, tá ligado? A gente tem que fazer isso pelo bem da área, da empresa. Imagina.
Sim.
Coisa pequena. Dentro de uma empresa, uma micro coisa que a gente faz ali.
Muitas vezes é uma coisa que falta na empresa da pessoa falar assim, não, não, eu, o meu departamento aqui vai vencer o seu, tá ligado? Tipo, vocês são do mesmo lugar, cara.
Exato. Não, competindo. Não, mas daí, tipo, isso referia-se assim, à minha área especificamente. Então, é tipo assim, de fato, o nosso trabalho, como RH, era entregar aquilo tudo. Então, tanto faz quem fosse fazer, tá ligado? O importante é que fizesse e não deixasse de ser feito, tá ligado? Então, eu fiz muito isso, gastei muito tempo, muita energia com isso, inclusive deixei coisas minhas por entregar, por fazer, tá ligado? Mas isso não me trouxe uma preocupação. Lógico que agora minha chefe voltou, ela tá me cobrando das coisas que eu não fiz. Isso é um pouco chato, isso é difícil. Mas eu sei que dá pra recuperar isso. Eu sei que dá pra... Ah, porra, beleza, são coisas que eu priorizei ali... que eram mais importantes, sobretudo essa questão da troca entre as pessoas, que tava difícil, tava deficitária, as pessoas estavam meio que brigando, assim, um pouco. Tipo, teve algum conflito também e tal, que eu tive que resolver. Então, resolver não.
Intermediar,
exatamente. Esse é o meu papel, na maior parte das vezes. Então, tipo, tudo isso amparado pela visão que o livro trouxe. De, tipo, porque lá, nesse livro, como é um livro antropológico, mostra... Como é que se organiza um planeta? Como que se organiza um planeta em que todo o trabalho é compartilhado?
Esse da Ursula K. Le Guin, né?
É, esse.
É que esses livros de ficção científica são livros de filosofia travestidos de ficção, né?
É, esse, caralho, acho que do dela principalmente, tá ligado? Ela é filha de dois antropólogos, né? Tipo, famosos nos Estados Unidos, assim, que estudavam, inclusive, tribos indígenas americanas. Então, acho que, assim... Ela escreve isso, não é à toa, né? Porque ela vivia... Imagina seus dois pai e mãe ali.
O chapéuzinho e uma lanterna.
Tá ligado? O tempo inteiro vindo ali com, porra, com história que você vai ouvir. E aquilo vai formando, né? Tem muita coisa.
Isso é muito louco, né? Porque também esse papo sobre possessividade... É uma coisa que me remete muito é o quanto a possessividade também gera na gente ansiedade, tá ligado? Porque, no fundo, a gente tem essa noção que a gente não possui porra nenhuma, tá ligado? Uhum. Mas a gente deseja possuir, tá ligado?
Sim.
E, tipo assim, por exemplo, pegando o recorte de relacionamento, assim. Eu lembro que uma vez, quando meu primeiro relacionamento acabou, porque eu tomei um puta de um chifre, tá ligado?
Porta ele e foi, até hoje no Kengo.
E foi muito... Obviamente que eu fiz por merecer também, né?
Por isso que a sua porta tem esse espaço assim, em cima, que é pra você conseguir passar.
Eu fiz por merecer, mas é importante deixar claro. Enfim, era um péssimo namorado. Mas naquela época eu lembro que um pouco da reflexão que eu fiquei foi, mano, mas na verdade, a pessoa tinha dado sinais disso acontecer, tá ligado? E o relacionamento já meio que tinha acabado, mas eu queria muito. Aquilo era meu, tá ligado? E eu não podia deixar aquilo se dissolver. E eu não cheguei, a pessoa é livre, mano.
E às vezes o jeito tá da pessoa também terminar,
repente,
né?
E olha, é, exatamente. E olha a coisa que, assim, às vezes, o que, que a gente faz? Tipo assim, mano, eu possuo a pessoa só. E aí isso faz com... A gente tem um contrato, seja escrito ou tácito, de que a gente não vai ficar com outras pessoas. E no fundo, o que mais importante deveria fazer, que é assim, fazer uma relação ser agradável, tá ligado? Se esforçar para que ela seja agradável, não acontece, tá ligado? Principalmente falando de homens, assim, né? Homens acho que tem um pouco muito, né? Homem completamente, vou ver meu futebol, vou ficar no bar, tá ligado? Foda-se a mina ficar lá fazendo uma corre para as coisas acontecerem.
Vou jogar
o cara,
meu Minecraft.
O cara só assim, é tipo assim, ai, a mina não vai ficar com ninguém, porque foi isso que a gente combinou, tá ligado? E isso é muito louco, porque eu acho que no fundo você sabe também que não. Tá ligado? Todo mundo sabe, tá ligado? Que a pessoa pode se interessar por outras pessoas, ter desejo por outras pessoas, tá ligado? Não existe na natureza nenhum relato tipo, animais. Tem alguns animais, né? Tipo assim, que fala, porra, não desejo ninguém, não fico com ninguém, só com você, tá, né? Então, acho que essa sensação de posse mesmo, por exemplo,
você tem lá seu carro, tá ligado? Você tem medo de perder, você põe um carro no seguro, aí você fica com medo de andar à noite, tá ligado? Isso falando de objetos, mas, mano, pessoas também, tá ligado?
Inclusive, você foi roubado, né, Marlon?
Pá, caralho. Como,
você sabia disso? Roubaram o carro do Marlon.
Roubaram o carro do Marlon.
Mas faz tempo já. Foi ano retrasado.
E aí, como é que foi?
Cara, muito louco, né?
Mas você ficou, tipo assim, tristão, falou, ai, meu investimento de 7 milhões.
Não muito, porque eu tinha seguro.
Ah, você não bateu tanto de desespero.
É, não, mas você fica meio perdido. Então. A primeira, é muito louco isso, né? Acho que você falou do carro, é um bom exemplo. Acho que a sensação, a primeira é tipo assim, caralho, mano. Eu tinha muita certeza que eu tinha uma coisa que eu realmente sabia que eu não tinha porra nenhuma. Tinha como é a relação com as pessoas,
você
né?
Você só percebe que você nunca teve, né?
Não, é muito louco, porque eu olhei assim, eu olhei pro lugar assim, como estava meu carro, tava vazio, eu falei assim, caralho, eu não tinha deixado meu carro ali, eu começo a me perguntar, tipo, não, acho que eu me enganei, tá ligado? E o mais engraçado é que pra frente tinha um carro igualzinho, aí eu falei assim, como que o carro andou daqui pra ali? Caralho. Aí quando eu cheguei perto, eu vi que tinha um adesivo que não era, aí eu, caralho, meu roubaram. Carro sumiu. Aí eu virei pro meu camarada e falei, mano, roubaram meu carro ali. Não pode ser, ele me desacreditou. Falei, não, é verdade. E é muito louco, né, mano? Porque realmente, tá ligado? Não é... Porra, tá ligado? Eu estou na presença desse carro, né?
É, nada então... que possam te roubar é realmente seu, né?
É, mas olha só, isso, porra, mano... Porra,
caralho!
Isso é foda.
Isso é isso, por isso falou. Que o Patrick tá aqui, né, porra, mano? Às vezes eu me pergunto por que eu suporto
frases,
ele.
Né? Só das frases que pode... efeito.
Essa daí é do Gustavo Gitt, eu tenho certeza essa frase é do Gustavo Gitt. Ele já falou isso. Mas o que é mais importante pensar assim... É, por exemplo, você tinha seguro ainda, né? Eu fui roubado meu celular recentemente, que eu paguei 5 mil reais nele, e ele não tinha seguro.
É, isso é uma coisa bem de otário, eu acho. É. Tipo, você ganha 5 mil, aí você compra o celular de
não,
5 mil.
Sabe o que é mais, sabe o que é mais de otário? Okay. Você deixar o iPhone no banco de trás da calça aparecendo e pegar trem em São Paulo. É. Isso aí, na moral... é muita sensação, isso aqui é meu, ninguém vai tocar.
Não culpa a vítima, nesse caso.
Eu reconheço. Mano, mas foi uma bosta, cara. Foi, assim,
você ficou tristão?
Não, triste. Eu fiquei...
Porra, é 5 mil reais, né?
Caralho. É assim, eu fiquei tipo... Mano, eu preciso lidar com isso. Eu fiquei o tempo inteiro pensando, não posso lidar com isso de maneira apegada, porque senão eu vou morrer de sofrimento. Assim,
você comprou à vista ou parcelado?
À vista.
Ah, à vista. Pelo menos foi isso.
É.
Já pensou se parcelar 12
Mas olha
meses.
Só.
12 meses.
Eu comprei
toda vez você se lembra, né? Toda vez você abre a fronteira do cartão.
Você não consegue esquecer.
Assim que eu comprei
o celular. E tem gente que compra iPhone 60, hein?
Exatamente.
Sério, cara.
Sim. Já vi isso
acontecer. Então, tem iPhone hoje em dia que é 8 mil reais, né?
Eu comprei quando o celular chegou, eu comprei um conjunto de capinha. numa loja que era de fora. Do país, inclusive. Cara. Então ficou tipo caro, né? Eu falei, vou pra lá em 12 vezes até hoje. Eu estou pagando essas capinhas.
Ah, isso você tá pagando.
E as capinhas estão lá?
Tá lá, você não se livrou? Eu
celular
nela.
E eu comprei. Eu comprei.
Eu andava com as capinhas pra gangue da bike levar só as capinhas. Você pediu que eu tô de celular.
Isso é louco, né?
A gangue da bike, inclusive, tá streamando, né? Você viu? Estão fazendo stream no TikTok.
Tá de zoeira.
Sério?
Roubando o celular?
É. Mano, o Brasil, velho, é inacreditável. Mano, eu acho mó da hora, porque a democratização da produção de conteúdo. Até o bandido pode.
Caralho.
Até o bandido pode. Daqui a pouco a gente vai ter o quê?
Mas ele mostra a cara dele?
Não, não, não. Só a bike.
Só a bike e a mão.
Caralho, que eu preciso ver isso. Mano. Vou fazer o TikTok hoje, tá ligado? Pra isso. Esse negócio de aquilo que podem roubar de você mostra o quê? Que a gente não pode ter nada, né? Acho, inclusive, que, por exemplo, eu já estive em relações... Que eu estava sistematicamente sendo traído. Tipo assim, eu sabia. Não era uma coisa que eu não tinha acesso, eu sabia.
O famoso corno manso.
Corno manso. Corno manso, sabia. A relação já estava destruída há meses. Eu já sabia que tipo a pessoa se relacionava com outra. Não era tipo de vez em quando saía, não. Se relacionava com outra pessoa.
Tinha um relacionamento paralelo.
Afetivo. Não só...
Tá vendo aí, ó. Tá vendo
tipo
aí?
Assim, afeto.
Ah.
E aí... Por conta de, tipo, não querer perder isso, eu ficava naquilo, tipo, fingindo que nada tava acontecendo, né? E era uma relação
aí
que eu gostava muito.
Aí entra no corno cego.
É, exato. Mas, assim, eu tinha isso em mente quando eu tava lá. Eu, tipo, não de que eu estava segurando uma coisa, mas de que eu tinha afeto pela pessoa que, independente daquilo que ela fizesse, relacionamento mesmo, eu sei que não vai rolar mais nada, mas eu preciso dar um jeito disso aqui se desvincular de forma segura, tá ligado? Então eu não vou sair abruptamente também. Porque eu, se eu fizesse isso, aquela relação ia se destruir completamente. E aí foi pouco a pouco, assim.
Nossa, você é um doente, velho.
Doente.
Você precisa de terapia.
Doente. Assim, isso aí me fez mal.
3 vezes por semana. A pessoa
tá ele precisa traindo. Passar com 7 terapeutas. Um por dia. Tá
pra ver. Aí depois eles conversam pra ver que conclusão ele chega. Porque a menina tá traindo ele. Não, não posso sair. Eu tenho que ser amigo dela. Você tá chapando, pai?
Boa, vamos
esse
lá.
É o possessivo,
isso faz,
né?
Ó, isso faz anos já, ah, calma. Tá. Já
mas não, mas eu consigo terapia. Ver você fazer isso hoje.
Mas isso, mas...
Não, não.
Ô, gente. Fábio, isso que você tá falando é muito louco pra falar de possessão, né, mano? Porque olha o que a gente tá falando. A nossa possessão é tão grande que, tipo assim, mano, a relação já não existe mais. Já não existe mais a presença da pessoa ser da hora. Já não existe mais o que existia, mas você continua, caralho, não. Eu preciso manter exatamente. O que nem existe, tá ligado?
E é engraçado que quando você tem essa veia possessiva... ainda mais para uma relação, você vai ter uma tendência muito forte a querer mudar aquilo para o que você é, o que você acha, porque aquilo é seu, né?
Uhum, sim.
E para aquilo que você imagina que deve ser, né?
Tipo uma amizade, por exemplo. Ah, tipo assim, precisa ser bom, assim, ó. Esse relacionamento pode terminar.
Quantos relacionamentos, né? Não vamos perder, vamos ter, acabou, mas vamos manter a amizade, tipo assim.
Então, tipo,
duas pessoas machucadas pra caralho.
Como que você tá possuindo as coisas, você tá se distanciando da utilidade
exatamente.
Prática daquilo. Sim. Às vezes de um celular, você endeusa aquilo, fala, olha, esse é o melhor... Não, é só um celular e ele vai ser uma ferramenta para você fazer coisas na modernidade, tá ligado? Sim. É só uma relação que você vai trocar com uma pessoa. Mas aí você começa a se afastar do que é real de verdade quando você possui alguma coisa, né? Eu acho que é isso, né, Mário?
Sim, mano, sim, pra caralho.
É isso.
E eu acho que é isso.
Então tá certo.
Chancela, Mar.
Cara, e eu acho que é um pouco... E é isso, né, também quando a gente fala, por exemplo, é difícil, né, a gente tá falando da cultura de posse que a gente vive, né? Então é muito difícil se apegar completamente, tá ligado? Mas eu acho que é a reflexão que eu faço, é tipo assim, mano, quanto a posse de algumas coisas ou a aspiração, o desejo de possuir algumas coisas mais me adoece. Tá ligado? Tipo assim, esse sim. Desejo, né? Tipo assim, caramba, sei lá, tenho uma amizade com tal pessoa, mano, eu não posso perder essa amizade. Uhum. Mas de repente eu falei feliz assim, mano, será que realmente a pessoa já não foi pra um lugar? Tipo assim, mudou a concepção dela, mudei a minha e de repente já não existe mais essa amizade mesmo, tá ligado? E a gente tá aqui se esforçando pra caralho e tal.
Às vezes você tá se esforçando, né?
É, sim. Tá ligado? E assim, obviamente que estar em relação também é negociar, é se adaptar. Ninguém tá falando, tá ligado? Mas esse desejo de posse que a gente tem, tá ligado? Às vezes faz que a gente entender realmente a impermanência da vida, né,
sim,
mano? Que as coisas caramba, mudam, totalmente. Que a gente só tá na companhia. Isso, eu adorei isso do livro, assim, tá ligado? Dos povos indígenas, né? Isso é muito louco, né? E tem uma coisa que no livro fala que eu não sabia, que é a expressão do Krenak, que eu adorei, assim, eu tenho usado muito. Que ele fala que a gente também, hoje em dia, a gente construiu caravelas epistêmicas. Que é meio assim, a gente tá trazendo soluções que parecem novas pra coisas que os povos, de repente, originários já sabem, tá ligado?
É lógico,
vocês estão discutindo a possessão, hoje em dia estão discutindo problemática de relacionamento não monogâmico e tal.
É porque a gente
trazendo...
soterrou esse conhecimento, né?
Tá ligado? É a caravela epistêmica, né? Trazendo um conhecimento que já existe,
uhum.
Sabe? Mas enfim, e aí a minha relação é um pouco isso, porque, tipo, às vezes, mano, a relação de posse com algumas coisas só te deixa ansioso, mano.
É, e olha só, tipo, junta a relação de posse, que é uma coisa que distorce totalmente a nossa visão da realidade da coisa que tá acontecendo ali, com, às vezes, imaturidade emocional pra lidar com... A própria emoção de possuir alguma coisa.
Porque é um desejo infantil também, né? Vamos
porque
pensar.
Pensa assim, ó, esse Fábio aí do passado tinha um relacionamento em que tacitamente desistia uma traição, acontecia de maneira sistemática, eu sabia, tipo, eu assinava embaixo, só que ninguém falava nada. Eu não falava nada, a pessoa não falava nada, e assim ficava. É. Um silêncio absoluto a respeito dessa coisa, porque a gente não sabia lidar com a emoção de separar um do outro.
Mas isso é bem recorrente, sabia? As pessoas não conversam sobre os sentimentos,
pá,
né?
Cara, ainda mais em relação, evitam, mas é isso, né? Tá vendo?
É bizarro,
o trato tácito da posse...
Eu nem sei o que é isso.
o contrato tácito da posse imprime isso, né? Você não precisa falar da relação, até se vocês estão a fim de manter essa relação ou manter essa exclusividade ou essa centralidade e tal, porque o contrato já pressupõe
já
isso,
diz, né?
E é um desejo infantil, eu penso, né, mano? Que assim, existe os, a gente estuda isso em psicologia, tem um estágio da criança que ela descobre que a mãe dela existe, que no primeiro é, ela acha que tudo é ela, né? Aí ela descobre que a mãe dela existe, porra, minha mãe existe e é ela que me alimenta, que me dá carinho, que me dá afago. Ela fica com medo de perder aquilo. E porque ela é muito frágil também, né, mãe? Tipo assim, cara, eu sou tão frágil e eu dependo tanto dessa minha mãe que eu só quero ela pra mim, tá ligado? Eu tenho muito medo de dividir ela com qualquer... Quem apoia a criança vê isso. A criança vê a mãe, tá ligado? E criança também tem um pouco uma coisa egoísta, né? Não quero dividir meu brinquedo. Você tem todo um trabalho ali. Não, você tem que dividir. Blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que a gente carrega um pouco isso, né, mano?
Sim,
uma cara. Coisa infantil, assim, de perder. Meu Deus, eu não posso perder. Porque do você ego, tem uma né? dificuldade na imaturidade,
não,
sabe?
Não, tô ali, esse momento em que você tá... construindo o ego, né?
Exatamente. Sim. Exatamente.
E ego é isso, vai formando uma cápsula em volta da pessoa que traz pra dentro dessa cápsula segurança e pra fora dessa cápsula total dispersão, caos, não tem um controle nenhum. Então, a posse, a ideia de posse também é uma coisa de controlar, né? Tipo, se eu tô vendo esse copo flutuar no vazio, ele tá ali flutuando no vazio, não tem controle nenhum pra onde ele vai. Não sei nem de onde ele vem e de onde ele vai. Agora, se eu pego ele, eu sei exatamente onde ele está e onde eu vou colocar, tá ligado? É como se a gente tivesse... É, eu acho que é um pouco da angústia que eu sinto em relação à pessoa que vai e compra um negócio que tá lá no... Compra uma viagem... Não, compra uma viagem pra Lua. Tem uma galera fazendo isso já. Tipo, não pra Lua, né? Mas pra orbitar.
Tem nem praia.
Sem a gravidade, tá ligado?
Tem nem praia, água de coco.
Me dá muita angústia pensar o que de fato é.
Não precisa pra Lua pra isso.
Não, não precisa, aqui mas tem uma galera fazendo agora. É, já?
Da microgravidade.
Aquela negócio caiu o avião,
é
né?
É aqui na Terra mesmo.
Sim, sim. Então, mas me dá agonia pensar... Tipo, essa coisa de total falta de referência de pra onde vão as coisas, tá ligado?
Ah, tá, tá.
Que a gravidade tem isso, né? Essa coisa de puxar. Falei como qualquer criança de 5 anos vai entender a gravidade agora. Essa coisa de puxar. Gravidade tem nesse negócio de ficar puxando.
Geralmente pra baixo aqui na Terra.
Isso. Aqui no Brasil pra cá. E lá no Japão pra cá, né? Que coisa interessante. É. Tava pensando, brisando esse dia com a Bianca. No alto
não
do...
Não usem drogas.
No alto do... Não, sem usar droga. Vinho. Vinho é droga?
É.
É droga. Então a gente tava... A gente lá lançou uma garrafa de vinho inteiro olhando...
Vinho com coca.
E a gente tava pensando, mano, esse prédio, tinha um prédio gigante na nossa frente, né? É um porra, imagina o peso dessa porra e tudo só se sustenta porque a gravidade tá puxando isso há muito tempo. As pessoas construíram um em cima do outro que tá puxando e fica em pé desse jeito. Só que no total oposto do nosso planeta tá o Japão e a gravidade lá puxa ao contrário. Os prédios lá estão virados pra baixo, mano. Tipo assim, se você tirar o zoom, é isso que tá acontecendo, isso é bem...
É que no espaço você não tem referência do que é cima ou baixo, né? A gravidade, isso. Ela é uma força que é gerada pela massa do planeta. Então, você não tem referência do que é cima ou baixo. Mas a gravidade é uma força fraca, sabia? Comparada às outras forças da natureza, magnetismo, por exemplo.
Ah, é?
É, para pensar, você tem que ter essa força da gravidade em um planeta Terra inteiro. Pra gerar essa força, né?
Sim.
Então, tipo, não é uma força tão forte assim como outras forças. E, inclusive, não só os prédios são moldados por causa da gravidade. Sabe o que é moldado pela gravidade? O seu próprio corpo.
Nossa, pode crer.
Se o seu corpo crescesse numa gravidade diferente, ele ia nascer tudo disfuncional, porque a natureza foi lapidando todo o nosso sistema vascular, respiratório...
Em cima disso.
Da gravidade que existe aqui, entendeu?
Mas então é por isso que a gente come pela boca, caga pelo cu.
É, exatamente, né? Já pensou? Ah. Ia ser muito mais...
Difícil, né?
É...
Custoso.
É isso. Ia ser muito mais custoso energeticamente comer pelo cu e cagar pela boca. Você parou pra
filme,
pensar?
Tem um filme sobre isso.
Você fala assim, ó, tô no escritório aqui, galera. Peraí, eu vou...
Cagão, composição pela boca.
Eu acabei de peidar, pessoal. Foi mal. Não, mas não é esse o assunto.
Não, mas eu já ouvi falar, inclusive, que a boca e o cu é tão conectado que se você for dar o cu, você abrir a boca, fica mais fácil.
Não, nada a ver.
Eu já ouvi falar.
Mano, você já deu o cu?
Não. Então, mas, tipo, eu já ouvi
falar. Ah, velho, já ouvi falar um monte de merda.
A nossa
também.
Cultura ouvir falar é aprendizado.
Tá, o assunto não é esse. Eu só quero dar minha última contribuição aqui, esse papinho aí que você tava falando, sobre o controle, né? Sobre como o controle ele é um substrato da possessão.
Sim.
E esse controle, muitas vezes, ele pode se expressar de formas sutis em diversos âmbitos de uma relação, né? Caralho, falei bonito. Pô, agora você fala. Você é louco, palavras.
Ele tá fazendo curso de oratório.
Tá, com certeza.
Por exemplo, eu sou uma pessoa que... Alguns amigos já notaram, mas eu sempre vivo em extremos, né?
Sério?
Alguns amigos já notaram.
Caralho, mano, nunca me liguei, tio. É assim que eu opero, tá ligado? Ou eu tô muito contentezinho, ou eu tô muito tristezinho.
Não, eu tô chocado.
Ou eu tô muito empolgado, ou eu tô muito entediado. Então, nas minhas relações, isso acaba acontecendo também. E eu...
Caralho.
Não derrube os microfones.
O cara ficou emocionado com o que você falou, com a revelação.
Nas minhas relações isso acontece também, porque acontece coisas como eu estar sempre correndo atrás das pessoas para elas fazerem coisas, sejam profissionais, sejam de amizade. E aí eu sempre estou nesse movimento, vamos, vamos, vamos. Aí elas não querem mais, aí eu fico exatamente o oposto, tá ligado? Que é tipo completamente passivo e falar assim, ah, eu não vou mais chamar ninguém, eu não vou mais ir atrás de ninguém. Aí... Eu sempre fico como um pêndulo que não passa pelo meio, tá ligado? Que ele dá a volta por cima.
Buraco de minhoca.
É, ele dá a volta por cima. E aí é engraçado, porque já faz mais ou menos uns 2 anos que eu tô nesse pêndulo, assim. E tipo assim, eu não encontro ninguém, eu não vejo ninguém, eu não falo com ninguém. Aí esses dias, sabe o que que aconteceu? Eu lembrei que há uns 2 anos atrás uma menina mandou mensagem pra mim e assim... Ela tá claramente afim de mim.
2 anos atrás.
E eu percebi agora.
Olha isso. Autoestima tá em dia.
Será que ainda dá tempo?
Dá, pô.
Dá só 2 anos. Né? Só 2 anos, mas é isso.
Um delay de 2 anos pra um flerte.
Mas você nunca teve isso?
Oi, tipo, sumida.
Tá escovando os dentes, tá escovando os dentes. Aí você lembra daquela mensagem...
Perdi,
ela tava tão na minha.
Ela me chamou pra sair, caralho.
É, engraçado, né? Como que. Só pra concluir, que eu tava nesse movimento do tipo assim, ah, não vou falar com ninguém, não vou sair com ninguém. E aí a pessoa fala, ah, vamos marcar, conversar. Eu falei, vamos, vamos aí. E não falei mais nada.
Pô. Patrick opera nos polos da posse também, né?
Mas outra coisa que eu acho que é produto também da posse é o progresso. Porque se você, primeiro, possui algo, aquilo é seu, você cria a questão da privação do que é seu e do que é do outro, do que é dentro e do que é fora, e automaticamente você quer mais coisa. Você quer crescer esse estado, né, de coisas suas, da qual você tem posse ou que você tem acesso. Isso aí vem a lógica de, tipo assim, precisa ter mais, acumular, progresso. Então, a lógica do progresso da nossa sociedade, que é assim, o tempo inteiro a gente tem que buscar crescer, empresas principalmente.
Que inferno, né, mano?
Tá ligado?
Cara, tipo assim, que horas, às vezes eu tô pensando, que hora que a gente vai falar assim, mano, vamos só ficar suave de
caralho,
boa.
Caralho, mano. Tipo, tá dar ligado? Conta tá de bom, ter tá um bom pouco pra todo mundo.
Que tá. É que hoje em dia não tá, né?
Acho que quando acabar mesmo. Quando acabar tudo, a gente
sabe que
agora não dá mais.
Agora deixa eu falar um negócio do livro dos Possuídos. Uma curiosidade. Esse planeta... das pessoas que são despossuídas, eles são pessoas que vieram de um planeta, são dois planetas, um chama Urras e outro chama Anarris. Urras é um planeta parecido com o nosso, democrático, tem diferenças de classe, diferenças raciais, tem diferenças de... tem miséria, tem burguesia, tipo,
tem isso aqui?
Tem, lógico.
Caralho.
E aí, uma galera desse planeta... Ele fala assim, não dá mais, vamos criar um partido? Não, não, vamos não. Vamos pra lua desse lugar fazer uma sociedade em que a gente não possui nada, tá ligado? Eles habitam a lua desse planeta aqui. E esse planeta, esse Urras, que é esse, bem parecido com o nosso, é bem parecido com a gente também no sentido de biosfera. Tem, porra, pra floresta, prado, coisa boa pra plantar e tudo mais. Então tem muita riqueza, né, de material e tudo mais. Essa lua... que é a Anarris, onde eles vão colonizar e vão fazer a sociedade despossuída, é a porra de um deserto, não tem nada, tá ligado? Só que mesmo assim, eles vivem melhor do que quem fica o tempo inteiro pelo progresso, e ai, cada um tem mais, e não vamos dividir, vamos segregar. Lá eles dividem tudo, inclusive a miséria, então, tipo, quando tem períodos de seca, todo mundo trabalha, come, trabalha muito mais, come muito menos, a ponto de, tipo assim, o que é dado pra você de comer é, às vezes, a metade do que teria de energia por metade de um dia.
Caramba! Então, peraí. Você tá falando que pra ser feliz não depende da quantidade de bens materiais que você tem.
Perfeitamente.
Olha, tem gente que discorda disso.
É foda, né?
Considerações finais?
Pra mim é isso, tô satisfeito.
Também, acho que é isso exatamente.
Então, fecha aí, Patrick.
Ó, pessoal, eu queria pedir desculpa pra você que ouviu até aqui, tá? Qualquer coisa aí, manda a mensagem lá no direct xingando que não sou eu mais que cuido. É só isso. Tchau.
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 Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente desabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. E os caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim. Bacana, uma estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim. Bacana, uma estrada perdida.